Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
A gente está falando de uma quantidade significativa também. Olha, mostra que no total comum de 2020, também ano de pandemia, falando de dezembro, eu acho, bom, do ano inteiro de 2020, saíram 15.262 primeiras habilitações. Em 2021, saiu 2.500. Então, é uma grande queda do número, que eu acho que a indústria automobilística sabe muito bem e trabalhou muito bem isso, porque eu não sei como é que a gente está no encerramento de 2023, mas provavelmente esse é um quadro que, de tão significativo, né, a gente fica curioso para ver o desenvolvimento. Mas fato é, as pessoas estão entendendo que o carro está sendo um objeto muito mais caro do que prazeroso, do que de conforto. As cidades que são inteligentes, que estão gerando referência para outras urbanidades, estão trazendo a problemática do espaço urbano em relação aos carros. Então, está ficando caro, difícil você estacionar, está ficando restrita as datas que você pode andar com o seu carro em centros urbanos com o sistema de rotatividade, né?
De rodízio.
Então, assim, são diversos fatores. Mas o que eu quero chamar a atenção e trouxe essa pauta para a nossa conversa de hoje é o quanto essa pesquisa feita pela Kantar, uma organização que faz pesquisas no mundo inteiro, até pesquisei quem é que é o Kantar, qual a estrutura do Kantar.
Kantar é o Ibope, hoje em dia não existe mais o Ibope, né?
Virou, é tipo Ibope. Virou Ibope. É uma empresa de...
Comprou o Instituto Ibope.
Aí o João Vaz Rodrigues também está falando aqui, a venda de veículos também caiu. É verdade, João. Caiu absurdamente nos últimos 3 anos. Os preços também subiram muito além da inflação. Mas lembrando que, socialmente, a gente ainda não está sabendo lidar com isso. Tanto é que o governo federal atual, que é aquele que traduz melhor as angústias do povo, que está trazendo uma visão mais do que o povo está precisando, mas também numa visão social, incentivou a compra dos carros com isenção de impostos, o que eu acho que vale questionar e muito essa decisão, porque não levou em conta uma atualização e também a coerência do próprio governo em defender questões ambientais ou mudanças em relação às urgências climáticas. Então, a gente não está, como tecido social, sabendo lidar com os impactos que estão gerando e que está dando para a gente uma previsão de que os carros são algo que está virando uma resistência comercial, mais comercial do que uma necessidade vinda da sociedade.
Eu queria entrar num ponto, acho que é interessante, que é o Brasil perdendo mais uma vez o bonde da história em relação à indústria automobilística, né? Se a gente pensar os incentivos que estão sendo dados e aposta no modelo do veículo motorizado a combustão que o Brasil continua fazendo, porque tem um parque tecnológico instalado aqui, isso a gente está perpetuando um modelo, uma tecnologia que, eu vou ser bem preciso no que eu estou falando, uma tecnologia que já é ultrapassada. Por quê? Todos os países, pegando a diferenciação que você falou agora, né, os países ricos e pobres, primeiro, segundo e terceiro mundo, na verdade, hoje em dia a diferenciação é países industrializados em via de desenvolvimento ou desindustrializados. Os países donos das tecnologias, os que desenvolvem as tecnologias, quem fabrica carro e vende carro para os países, para quem não fabrica, né, ou para quem só monta, eles detêm a tecnologia. Eles já têm data marcada. Tem países que já, para deixar de produzir veículo com motor a combustão, alguns já não fabricam, alguns já têm data para encerrar a comercialização. O Brasil segue num modelo, né, foi anunciado há poucos dias o plano de industrialização, o plano para a indústria do país, né, e um dos eixos é apostar na indústria automobilística atual, com motor a combustão. Quer dizer, aqui a gente pode abrir mais um parênteses disso, que dá aqui mais um programa, que é veículo elétrico é a solução, né? Vamos marcar isso para um próximo programa, né? Mas em relação simplesmente à questão da adoção de uma tecnologia de motorização a combustão, gasolina, álcool, diesel, etc., ou motor elétrico, o mundo industrializado passa por um processo de mudança de plataforma tecnológica, né? Então, se a gente pensar, o Brasil está investindo na criação de burro para puxar carroça, enquanto o mundo está construindo carro, né? É esse o modelo de planejamento que a gente está tendo. A gente está apostando numa tecnologia que já tem os dias contados no mundo desenvolvido.
Vai ficar Brasil, América Latina
e África como um depósito, um ferro velho de carro.
Ele tá me dando retorno
da minha própria voz aqui, daí fica difícil. Tá. Vai virar um depósito, né, um ferro velho desse tipo de tecnologia. Porque o que acontece daí? Todo esse modelo, todo esse parque tecnológico vai vir para esses países para produzir e continuar massificando. Porque para as empresas que produzem, para as multinacionais, né, pode ser Volkswagen, pode ser Toyota, seja lá quem for, Renault, para eles é lucrativo você ter uma base operacional nesses países que continue produzindo, porque é uma tecnologia que já é barata, eles já dominam e tem tudo isso. Enquanto lá no mercado deles são veículos cada vez mais seguros, mais eficientes energeticamente, menos poluentes, né? Isso pensando só na questão do veículo, né? Pegando esse gancho que você falou do tempo da história que a gente está perdendo.
E você falou dessa questão dos carros. A gente tem... Tá me ouvindo? A gente tem a situação de por onde os carros andam e o quanto as cidades estão se preparando ou estão abrindo espaço para que haja compartilhamento nas vias. Então, nessas pesquisas de trazer... engraçado, a gente agora estou recapitulando. A gente trouxe para a pauta desse programa um relatório que a gente nem leu ele ainda, mas já estamos discutindo ele, que é o do FIA, né? O FAI, que é dessa fundação. Que está trazendo, então, qual que é... Vou fazer uma recapitulação aqui para quem chegou agora. A gente está se pautando... A gente está comentando o relatório que foi lançado agora pela FIA Foundation, que tem envolvimento com a indústria automobilística. E esse relatório, que também fez uma pesquisa de 9 mil jovens, elencou a geração Z como referência do que é que se quer para o futuro, de como é que vão estar provavelmente desenhadas as cidades no futuro, é quando ele traz para a gente números tendenciosos dessa pesquisa. Eu falo por que tendenciosos, porque a gente está trazendo, justamente o programa está se desenvolvendo dessa forma, a gente está trazendo outros tantos dados que estão confrontando essa visão, não só no Brasil, não só no Paraná, mas também globalmente, inclusive nessa mesma faixa etária que esse relatório está trazendo. Então é interessante a gente pensar que quando a gente fala num desejo de futuro, a gente tem que pensar quem é que está conduzindo esse desejo. Se for algo no campo do individual, a gente vai estar falando do conforto, a gente vai estar falando da nossa capacidade de ter condição ou não de escolher ter carros, ter uma mobilidade individualizada. Quando a gente trata do assunto amplamente, de forma social, com diversas questões sociais e de projeções de futuro, como urgências climáticas, questões do uso do espaço e necessidades sociais, que assim, eu vou levar em conta a sua vontade, mas ela não pode se sobrepor e nem prejudicar o coletivo. E aí é quando a gente começa a discutir como é que usam, como é que esse espaço, como é que esse carro ou esse veículo, seja moto, seja bicicleta, seja você pedestre ou transporte público, por onde ele vai estar transitando? Tem espaço para todo mundo? Porque, convenhamos, a gente tem vários momentos onde o carro é, de fato, um elemento que auxilia e muito, quase sendo fundamental para algum transporte em relação a idosos, pessoas com limitações de mobilidade, enfim, tem diversos assuntos aqui, diversas categorias que podem elencar o carro como algo principal. Mas não é isso que a gente vê na sociedade. A gente vê pessoas sadias podendo transitar até 6 quilômetros, que é extremamente possível, rápido, prático, se você fizer de bicicleta. Pessoas sozinhas nos seus carros, fazendo um caminho que sempre faz, com alternativa para transporte público, com condições na cidade, às vezes, para usar, pra, até para ir a pé. Então, o que a gente está discutindo aqui é o quanto a cidade consegue absorver essa quantidade de carros que envolve o desejo individualizado. E pior ainda, tá? Vou até agravar um pouquinho aqui. O quanto essas pesquisas que a gente trouxe aqui como referência para o programa estão pautadas no interesse, numa tendência, estão sendo tendenciosos nos seus resultados, que é o caso, aí é uma acusação que eu faço, mas estou aqui trazendo, estamos eu e Alexandre aqui trazendo esse panorama de outros setores também e outros dados que confirmam que a geração Z, que os jovens têm mais do que um motivo para relativizar sua prioridade em escolher o carro nessa faixa etária da vida ou como um objeto de desejo. E aí a gente estava ainda então rumando para esse lugar. E as cidades? Como é que elas absorvem essa necessidade que são de alguns, mas não de todos? É simplesmente impossível. O carro é muito legal, mas é impossível que todo mundo tenha carro e que todos saiam com esse carro em todos os lugares o tempo todo. Então, diante dessa situação, dessa limitação, como é que a gente decide ou reconhece medidas que intensificam a qualidade de vida, a capacidade da gente se manter vivo enquanto a gente tem as nossas necessidades coletivas e individuais? E aí eu vou trazer então uma outra pesquisa que veio do Instituto Goethe, que está comentando sobre uma, parece uma exposição que está vigente ainda agora na Alemanha, que trata sobre o espaço urbano, e a conclusão é essa, de que as bicicletas são ferramentas de manutenção das cidades e de manutenção da qualidade de vida. O texto do Instituto Goethe se chama O Tráfego de Bicicletas é um Sismógrafo da Urbanidade. Bem interessante, vocês podem achar no Goethe.de, que fala dessa exposição, que se chama Ande de Bicicleta, a Reconquista da Cidade. Uma exposição do Museu Alemão de Arquitetura de Frankfurt, que mostra que vários caminhos, se não todos, levam à bicicleta. E aí, nessa questão...
E é reveladora...
Pode falar.
Eu não sei se o Márcio consegue, mas eu tô com o retorno da minha voz quando eu falo. Agora deu, beleza. Eu acho revelador, a Tissa falou de repente do estudo ser tendencioso em relação aos resultados. Eu particularmente não acredito, porque eles precisam desses dados de uma maneira bem confiável para adotar estratégias. Não uma peça de propaganda, né? Se fosse para fazer uma peça de propaganda, eles teriam. Só pensar que eles têm a Fórmula 1 como uma vitrine, né, da FIA, para atender interesses publicitários e comerciais. Mas é revelador o interesse de bancar um estudo como esse, porque mostra que tem alguma lâmpada amarela ou vermelha soando na sala de alguém importante dessa indústria. Falei, eu tenho que entender que eles gostam. Eles gostam de TikTok, o que mais que eles gostam, né? Eles não gostam de carro, e isso pra gente é ruim, né? Algumas indústrias precisaram se reinventar, né? Vamos pensar a indústria do cigarro, que já bancou a Fórmula 1 por muito tempo, né? Precisou se reinventar para agora o pessoal, os jovens, eles fumam aquele pendrive, né? Como é que chama? Aquele vapor.
É isso aí.
Então é uma indústria, a indústria do tabaco, a indústria do vício, da nicotina, precisou se reinventar. Esse estudo, me parece que é muito mais uma preocupação com o que está acontecendo nesse cenário. Precisa entender quem são essas pessoas, o que eles pensam do veículo, porque a gente precisa continuar vendendo o veículo para manter essa nossa indústria, né? Eu acho que daí a gente pode até começar a trazer alguns dos dados que a gente está falando bastante, mas ainda não entrou na questão mesmo do número, o que ele traz. Então eu vou falando aqui alguns, a Tissa vai complementando. Primeiramente, prioridade dos jovens, né? O que o estudo aponta? esse relatório aponta segurança e sustentabilidade. Apareceu como as duas maiores preocupações dos jovens de 16 a 25 anos. 38% dos entrevistados consideram a segurança local do transporte como sua prioridade, né? Enquanto 28% destacam a importância da sustentabilidade, né? Então é interessante a gente pensar que são dois eixos. A Tissa trouxe aqui um dado de uma outra, da Organização Mundial de Saúde, sobre a violência no trânsito. É quem mais mata jovem no mundo, no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento e no mundo subdesenvolvido, né? Na África, o trânsito mata mais do que doenças como malária, tuberculose. Então é um cenário bem, bem grave. Aí alguns pontos aqui também que o estudo traz. 57% dos jovens veem como muito ou extremamente importante a necessidade de melhoria no transporte público local, né? Então, ao mesmo tempo que é uma geração que não quer o carro, não quer o veículo particular, também vê, se pensar, são números bastante expressivos, é mais da metade, que manifestam essa necessidade, essa demanda por um transporte público melhor, mais eficiente, né? Mais barato, né? Tem algumas capitais que têm a passagem de ônibus mais cara do país, né? Se tivessem respondendo a pesquisa, também falariam sobre isso. 51% expressam o desejo de melhor acesso à propriedade de carros individuais, então também é um número expressivo, né? Aí eu acho que entra um fator econômico que a gente já mencionou. Se a gente pensar, em metade, exatamente a metade gostaria de ter um carro e provavelmente não quer, provavelmente não pode, né? Expressam isso através dessa questão mesmo financeira de mercado. Então, de repente, é uma questão de... Voltou meu retorno.
Eu queria até, vou até te interromper, porque eu acho que a gente precisa, quando a gente lê essas highlights, né? Quando a gente lê essas manchetes, assim, resumindo o resultado de uma chamada, e você falou que não dá para ser tendencioso, a gente pode tendenciar na pergunta, né, Alexandre? A gente pode chegar e perguntar: o que é que você gostaria que fosse mais acessível ou que não fosse mais acessível o seu carro? Ah, eu gostaria que fosse mais acessível. E aí você chega na conclusão de que muitas pessoas desejariam que o carro fosse acessível. Mas essa não é a questão. A questão é o quanto as pessoas têm condição de manter e se a cidade tem condições de manter esse carro ou não. E outra coisa também, que é uma outra condição de pensar como que essa pesquisa se tornou tendenciosa, é quando você abre o relatório e ele coloca: olha, a maioria da geração Z tem licença de direção, né, a nossa CNH, e mantém a sua, e é um desejo de muitos, é uma aspiração de muitos. Então, se um lado que inclui o gráfico e tem os números não é tendenciosa, portanto não vai chegar sozinha nessas conclusões sem esses dados, o resumo é: mas se estamos falando do mesmo relatório, a gente está falando de uma leitura que condiz à nossa interpretação, né, que nos orienta para a nossa interpretação. Então, ali, quando ele fala quais são as suas expectativas em relação à mobilidade, você anunciou, né, que segurança é o que a maioria deseja, 38%, relembrando aqui o que você falou, e também a sustentabilidade. Em terceiro ponto, está lá reduzir congestionamento. Todos desejam reduzir congestionamento, todos desejam melhorar seu conforto, todos desejam melhor acessibilidade e maior capacidade de comprar, seja lá o que for, mas a gente está compreendendo aqui por onde que a pesquisa está indo. E aí chega uma hora que tem aqui no seu, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no décimo item de maior interesse, aumentar a velocidade. Então, eu não acho que isso, não dá para dizer que não que não é um recado, né, para todos os governos, principalmente aqueles que foram, onde foram feitas essas pesquisas, que foi na Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Índia, Quênia, México, Argentina, Espanha e China. Então, acho que é um recado para esses lugares que podem usar isso aqui como base para justificar suas políticas públicas. Olha, o pessoal quer mais políticas públicas para acessar seu carro. Isso é uma demanda global. Olha, o pessoal quer que aumente a velocidade. Então, isso é uma demanda global. Então, assim, depende de como a gente vai se orientar, mas a gente precisa questionar qual é a fonte e qual que é o interesse. Eu acho muito difícil que a FIA, uma empresa de interesse na indústria automobilística, vai justificar que não se deva mais produzir carros e que os carros estão falidos perto de uma projeção dos próximos 150 anos aí de sociedade. Então, a gente tem que ler, porque, e a gente tem que dar nome. Isso aqui, para mim, é lobo vestido de cordeiro.
Não, acho que não é nem o caso, Tissas.
Pode falar.
É uma entidade financiada pela Associação Automobilística Mundial. Então, o interesse deles é justamente... Só desculpa.
Eu consigo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.